Eu certamente, companheiros e companheiras, não sou o melhor orador no velório de um companheiro. Acho que nós, seres humanos, não nos acostumamos com a morte, mesmo sabendo que ela é inevitável. Não é como aprender a conviver com a morte. Ontem, nesse estado, foi enterrado o filho do Beto Albuquerque com apenas 19 anos de idade. Eu sempre disse que um pai jamais deveria enterrar um filho. A lógica deveria ser só os filhos enterrar o pai. Mas enterrar um pai quando já tivesse numa idade, sabe, muito avançada. Não um jovem como Adão, que tem a mesma idade do que eu. Aliás, eu tenho 2 meses mais velho do que o Adão. E, ou seja, nesses quase 30 anos de amizade com Adão Preto, certamente ele e eu convivemos mais com os nossos amigos do que com a nossa própria família. Muitas vezes, e é importante essa reflexão, na beira do caixão do Adão, muitas vezes nós achamos que tudo na vida é importante, menos cuidar um pouco da gente mesmo. Menos cuidar da nossa saúde, porque quando a gente tem saúde, a gente pensa que tudo pode acontecer com os outros, mas nunca acontece com a gente. Não tem tempo para os filhos, não tem tempo para comer, não tem tempo para almoçar, para jantar. Às vezes vai comer 2 horas da manhã, 2:30, 3 horas da manhã, vai deitar com a barriga cheia, não sabe o mal que isso faz, e no dia seguinte começa a mesma coisa. E eu sei que essa foi a vida de muita gente como Adão e muita gente que está aqui. É importante que, se a gente valoriza a luta, é importante que a gente viva mais para lutar e para conquistar mais coisas. O Adão, cada vez que a gente conversava, eu não me lembro de ter visto o Adão de cara feia. Tinha um gaiteiro que não tocava gaita, era ele que tocava. Era ele que cantava. Às vezes bem, às vezes mais ou menos. Nunca tão mal. Mas o Adão era a demonstração mais viva de que é possível ser um guerreiro, ser um lutador, defender princípios, mas nunca perder o bom humor. Ele estava sempre, sempre fazendo as coisas. Me parece, mesmo nos momentos em que ele tinha que demonstrar ódio, ele não demonstrava. E é só a gente olhar a cara do Adão aqui nesse caixão. Ou seja, ele está com a fisionomia, com a mesma leveza, sentado numa mesa discutindo os problemas da reforma agrária, o problema do Congresso Nacional. Eu estava ouvindo os companheiros falar e eu lembrei, e aqui sobretudo para a família do Adão Preto, eu estava lembrando das palavras do Dom Cláudio Gomes em maio de 1980, quando a minha mãe morreu. Eu estava preso e a minha mãe não sabia que eu estava preso, porque a gente não queria que ela soubesse que eu estava preso. Ela tinha medo que eu tivesse entrado no sindicato, cometer surpresa. Ela tinha medo que criasse o PT, cometer surpresa. E finalmente eu fui preso. E nós passamos 8 filhos a esconder da minha mãe quando estava preso. Mas no dia do enterro, o delegado que me prendeu era o Tuma. E ele então fez o gesto de me levar ao enterro da minha mãe. E eu não acredito que um filho ou uma filha se conforma com a morte do pai ou da mãe ou de um companheiro. E eu sei que vocês, hoje, isso aqui é como anestesia. A gente está na frente do caixão, a gente está anestesiado. Vai passando os dias, é que vai chegando na nossa consciência o dia do nunca mais. O dia que a gente vai se dando conta. Amanhã, depois de amanhã, vocês vão estar na casa de vocês, sabe, imaginando que não seja verdade. Imaginando que ele não morreu, Muitas vezes a porta vai se mexer, vocês vão pensar que é o Adão que está chegando. Até que chega o dia que bate a consciência final de que nunca mais. E eu estava desse jeito. Aí o Dom Cláudio Ume me dizia assim: Lula, para você e para os seus irmãos, qual é o consolo que a gente tem que ter? Primeiro que o ser humano é como se fosse uma árvore. Ela bota frutos. Esses frutos botam novas sementes que botam novos frutos. E se a gente vê a árvore que o Adão Preto significa para o movimento social e para a família, a gente vê que já tem 9 árvores adultas. Que já tem mais quantos netos? Mais 9 árvores menores. E já tem agora mais uma frutinha, que é o netinho que acabou de nascer. E que certamente um bisneto. E que certamente essa árvore que significa o Adão Preto está germinando uma pequena floresta. Que vai gerar mais frutos, mais sementes e mais árvores. É essa a sabedoria de Deus quando criou a vida. É que a gente renasce nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos companheiros, e a luta continua, e a disputa continua, e eu acho que não tem fim. Até porque a luta faz parte da coexistência da humanidade ao longo da história. Agora, é importante que vocês também tenham tranquilidade. O homem não vale pela quantidade de discurso que ele faz. O homem não vale pela quantidade de anos que ele viveu. Nós, seres humanos, valemos pela qualidade de vida e pelos compromissos e pelas lutas que fizemos em vida. Eu digo sempre, em várias vezes eu falei isso, de que mesmo que a gente tivesse que viver apenas um minuto, esse minuto deveria ter valido a pena, porque a gente teria dedicado esse minuto de vida a uma coisa boa. Se vocês somarem 63 anos que o Adão Preto completou dia 18 de dezembro, transformar isso em horas, em dias, em minutos, vocês vão perceber que a família, mesmo no sofrimento, sabe que vão carregar pela família daqui a 10 ou 15 gerações um orgulho, porque cada minuto desse companheiro, cantador, lutador, gaiteiro, deputado, mas sobretudo desse grande companheiro. E qual é a alegria da gente que é cristão? Essa é a vantagem de sermos cristão, de crermos em Deus e crermos no outro mundo. Essa é a vantagem. Certamente uma pessoa que não crê em outro mundo, não quer outra vida, não tem a tranquilidade. Mas nós sabemos para onde ele vai. E nós sabemos que lá ele está encontrando quantos companheiros sem terra que morreram na luta. Ele está encontrando um companheiro como Paulo Freire. Não sei quantos livros que ele leu do Guevara, mas certamente não tem as fronteiras que tem aqui em terra. Ele está encontrando com os companheiros que antes dele deram a vida para que ele pudesse viver até os seus 63 anos. Tenho certeza absoluta. Por isso, eu sei que é muito difícil consolar um filho, consolar uma mulher, consolar um neto. Não tem palavra de consolo na morte. Eu só queria dizer para vocês, se tem uma família que conquistou o direito de andar de cabeça erguida nesse país, de ter orgulho de cada minuto que esse homem viveu, e de ter orgulho da humildade, do show que ele dava na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul enquanto deputado, da respeitabilidade que ele conquistou enquanto deputado federal, do respeito que ele conquistou em todos os lugares que ele participou. Se tem alguém que tem que andar de cabeça erguida, não tem vergonha de chorar, não tem vergonha de chorar, porque quando a gente chora, a perda de um companheiro, que valeu a pena ter passado pela terra é motivo de muito orgulho. Quem tem que ter é a família da Dom Preto. E nós temos que dizer, nós só temos que dizer, nós só temos que dizer para quem quiser ouvir, é que baixinho, valeu a pena Deus ter te colocado no mundo e você ter criado uma família tão extraordinária quanto a tua. Por isso, esteja certo que você é um símbolo do sem terra, um símbolo do lavrador, mas, sobretudo, você é um símbolo da dignidade humana. Parabéns a todos.